Olho na Bahia, no Saúde e Bem-Estar.
E Bem-Estar.
Oferecimento Oncologia D'Or, uma rede sempre em movimento.
Pois é, e se é dia de Olho na Bahia, é dia dele, Dr. Rodrigo Guedes, desfilando conhecimento, simpatia e capilogência. Muito bom dia, Dr. Rodrigo Guedes.
Muito bom dia, Matheus Moraes. Muito bom dia, bancada do De Olho na Bahia, ligadíssima aí em mais de 300 municípios desse estado enorme. Quarta-feira, dia de saúde e bem-estar, trazendo assuntos relevantes no que se referem ao cuidado do seu bem-estar e da sua saúde. Pois é, Matheus, ele pode ter vários nomes, pode ser chamado de mosquito, pernilongo, muruim, né?
Muruim, muito interior.
Muito, muriçoca, pernilongo, borrachudo, besouro e por aí vai, né? Ele já foi cantado em verso, prosa e poesia. Nós já ouvimos Mosca na Sopa de Raul Seixas, Mosquito Elétrico de Moraes Moreira. E até um pagode baiano que pra mim tem gosto duvidoso, a Muriçoca Soca, o Rodrigo, rei da caçambinha.
Seus textos estão cada dia melhores,
que esse de hoje. Quem diria, doutor Rodrigo?
Mas a pauta sou eu. É quase Bial no Big Brother.
Nem,
pois é. Maravilhoso.
Eu nem lembrava dessa música, meu.
Pois é.
Rodrigo Guedes é cultura.
Famosíssimo. E hoje, dia 20 de agosto, é o Dia Mundial do Mosquito. Essa data homenageia o médico britânico Sir Ronald Ross, que em 20 de agosto de 1897, aqui é século, final do século XIX, revelou que a picada do mosquito prego fêmea infectado transmitia malária em humanos. Com a descoberta, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e foram lançadas bases para combate a doenças transmitidas pelos mosquitos. Sim, os mosquitos transmitem doenças e no mundo... Essa data de hoje relembra a contribuição e procura difundir esclarecimentos sobre as doenças transmitidas pelos mosquitos. Acreditem, o mosquito é o animal mais mortal do planeta. Segundo o Fábio, nosso entrevistado, a filha dele falou que o mosquito mata mais do que tubarão. E é verdade. Todos os anos, mais de 700 mil pessoas morrem devido à picada de insetos, além de outros milhares que adquirem doenças infecciosas transmitidas por mosquitos, demonstrando um impacto na saúde pública. Por exemplo, em 2024 foi o pior ano para casos de dengue já registrado na história do planeta. Houve mais de 11 milhões de casos relatados em 80 países e as Américas são responsáveis por grande parte desses casos globais. E para falar sobre a importância dos insetos na saúde pública, a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Fábio Amorim, médico infectologista do Hospital São Rafael e da Oncologia D'Or. Muito bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo.
Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e tentar falar um pouquinho de saúde, educação e prevenção.
Sua filha falou que mosquito mata mais que tubarão no trabalho da escola, foi?
Foi. Na verdade, eu estava revisando ontem, quando você me convidou para fazer parte da pauta. E quando eu estava lendo as coisas, aí eu falei do mosquito. Ela disse, você sabia que mosquito mata mais que tubarão? Aí eu disse, faz sentido.
Inteligentíssimo.
Muito bem. Aí quando a gente vem e conversa e vai ver o que foi a dengue na Bahia nos últimos anos, o que tem sido a dengue nos últimos anos, a gente vê que além da dengue, a gente não pode falar das outras arboviroses. Zika. O que foi a Zika 8, 9 anos atrás, a catástrofe que foi a Zika. O que não levou à morte, levou a sequelas das crianças que a gente vê até hoje. E essas crianças padecem por conta da microcefalia, que a gente até então... via casos raros, esporádicos, e a gente viu aquela massa de crianças debilitada, provocada por uma doença que poderia ter sido evitada pelo controle de mosquitos.
Pois é, e para isso que a gente está aqui,
dolorosa,
né? Pois é, já que estamos falando de várias, eu queria saber, Fábio, quais são as principais doenças transmitidas por mosquitos, ou insetos, ou, enfim, besouro, que você pode falar, mas esses bichinhos aí que voam e picam a gente, quais são as principais doenças transmissíveis por mosquitos no Brasil?
No Brasil, assim, em disparado no Brasil, que a gente tem como doença mais relevante, da arbovirose a mais relevante, é justamente a dengue. A dengue, doença prevenível por controle de vetores, né, por controle do mosquito. A gente cresceu, acho que aqui quase todo mundo tem mais ou menos a mesma idade, a gente cresceu vendo os carros fumacê passando pelas portas, pelas ruas, na tentativa de controle de doença. Para quem é um pouquinho mais maduro, casa dos 45, 50, viu toda a movimentação de controle de vacina da febre amarela, que tinham campanhas para controle da doença, mas assim, o que a gente destaca da doença mais grave, que traz o maior peso social, é a dengue, porque está relacionado ao maior número de mortes, limitação da população e um comprometimento da população mais carente. Depois a gente vem trazendo de impacto social a febre amarela, onde a gente teve um boom da febre amarela quando nós tivemos aqueles acidentes nas barragens de Minas Gerais. Foi destruição da mata ciliar dos rios, uma invasão de mosquito na cidade.
Da Vale, né? Da barreira, da
barragem. Justamente, daquele. A eliminação de dejetos de minério de ferro, aquilo provocou um desequilíbrio ecológico e a gente teve um boom de febre amarela mais ou menos 8 anos atrás. E aqui na Bahia nós tivemos muitos casos no sul da Bahia, porque muito próximo de Minas Gerais, a gente teve principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro, para onde a lama desceu, teve aquele desequilíbrio e teve uma ascensão da febre amarela, que foi um alerta que nós tivemos, que teve falta de vacina, que a gente vai falar depois dessas doenças e suas vacinas que a gente pode utilizar para proteger. Depois nós tivemos a Zika, que foi o que foi, trazendo como complicação a microcefalia. Tivemos o chikungunya, que é uma doença altamente, extremamente deletéria.
Sintomática, né?
Ela não traz tanta morte quanto a dengue, mas ela tem um impacto social por aumento de absenteísmo. As pessoas não conseguem trabalhar. E o chikungunya tem uma característica própria, ela compromete a articulação que você mais utiliza. Então, chegou ao ponto da gente descobrir qual era a profissão da pessoa com a queixa que a pessoa trazia. Professor, punho e ombro. Costureira, joelho, porque justamente a articulação que você mais utiliza é a articulação que mais é comprometida pela doença.
Interessante.
Né? E a gente não pode deixar de falar que é uma outra arbovirose, uma outra doença promovida e trazida por mosquitos que vem acometendo a população, que é o Oropush, muito mais no norte do país, mas que tivemos alguns casos descritos aqui na Bahia também. Ela é bem parecida com chikungunya, altamente limitante. Não provoca tanto as mortes quanto a chikungunya, mas ela é altamente comprometedora por conta de limitações que ela traz por doença mialgia e dor no músculo e dor articular, que impede a pessoa de desempenhar suas atividades.
Perfeito. Nós estamos ao vivo no 99947-6363-71. 99947-6363. Kátia Raul está ligadíssima nas suas perguntas.
Já tem várias pessoas mandando mensagem para você, doutor Rodrigo, parabenizando pelo assunto, tá bom? Ouvinte de Alagoinhas, que é o nosso querido José Carlos, que é contador, está ouvindo a gente. O Paulo está ouvindo a gente na Pituba, também mandando um abraço pro entrevistado e para você, doutor Rodrigo. Tem aqui também o Caio, ele está ouvindo a gente na cidade de Ipirá, Bahia, ouvindo a programação do De Olho na Bahia. Diz parabéns todas as quartas-feiras, eu acordo cedo para ouvir o Saúde e Bem-Estar. Um abraço para você. E também tem Jaguaribe aqui em Cajazeiras, que é a Amanda. E já vem as perguntas.
É isso aí. Fábio, pronto. A gente falou das doenças transmitidas pelos insetos. De que forma ocorre? Um inseto, ele tem a doença, ele é contaminado por algum vírus ou parasita que passa para o humano, ele passa através da picada, do cocôzinho que ele faz perto da picada. Como é que acontece essa transmissão da doença através do inseto?
Assim, as arboviroses, o mosquito, o Aedes,
nosso arbovirose conhecido, significa o que exatamente? Só para o nosso público isso, entender.
Arboviroses são doenças virtualmente florestais que acaba contaminando mosquitos no peridomicílio, e o mosquito funciona como vetor, como carreador desse vírus para o humano que mora próximo da margem da mata. Hoje se confunde porque as cidades cresceram, invadiram florestas. A gente tem alguns relatos aqui dentro da cidade que a gente pode falar do que aconteceu na expansão urbana para a paralela, principalmente, entre outras doenças provocadas por mosquito. Onde o mosquito, o Aedes, por exemplo, ele carreia no sangue, no seu intestino, todos os vírus, todos os arbovírus. Ele pode carrear Zika, chikungunya, Oropush, dengue, no mesmo mosquito.
O mesmo bicho carrega
o mesmo vírus. Justamente. Uma única picada de uma Aedes pode te levar a ter qualquer uma dessas ou todas essas doenças, essas arboviroses, essas doenças provocadas
por mosquitos. Imaginar que ele já foi personagem de programa infantil.
Imagine.
Era personagem da Xuxa.
Eu acho que dengue. Essa é uma dúvida.
O bichinho da dengue?
Essa é uma dúvida de muita gente.
Dengue e praga.
A diferença entre dengue, zika e chikungunya, o sintoma, doutor. Porque assim, se um mosquito vai picar, como cada organismo vai expressar essa doença? O mosquito vai dizer, ó, você vai agora pegar dengue, viu? Não, você vai pegar chikungunya.
É porque é o mesmo
como
mosquito.
É o mesmo mosquito.
É o mesmo mosquito. O mosquito pode estar contaminado com qualquer um desses agentes. Ele é só o todos. Transmissor. Ele é só o transmissor. Ele geralmente ele não adoece por ter o vírus. Ele simplesmente carreia o vírus. Das três, as mais comuns, que é dengue, chikungunya e zika, elas são muito parecidas. Se você olhar o início dos sintomas, são muito iguais. Febre, indisposição. Aí o que é que vem? Cada uma tem uma característica maior. Por exemplo, a dengue provoca prostração. Dengue é também conhecida fora como a febre de quebra-ossos. Quem teve dengue, as pessoas dizem, dengue é uma surra que eu tomei, o corpo quebrado. Eu já vi relatos de paciente que diz que o pior momento da dengue é quando vai tomar banho, que ele parece que está sendo espancado e sentir a água bater no corpo. Imagine o desespero. Então, o que caracteriza a dengue é essa dor, essa mialgia, essa dor generalizada. No caso da chikungunya, a dor ela é muito mais localizada. A dor é articular. Ah, mas eu tive dengue e também tive dor articular. Sim, você tem. Só que a intensidade da dor articular da dengue é menor do que a dor articular provocada pelo chikungunya. A dengue dá um pouquinho de coceira no corpo. Quem já teve relata isso. Mas a coceira da dengue é muito menor do que a coceira provocada pela zika. O zika vírus provoca um prurido que você coloca duas, três drogas para controlar prurido, para controlar a coceira, e assim simplesmente a pessoa não para de coçar o corpo. Se você for olhar friamente, o impacto da zika, de todas essas doenças, é muito menor. Você tem um pouquinho de coceira no corpo, pode fazer uma conjuntivite, pode fazer uma lesão de pele, e que passa.
Desapercebido às vezes.
Desapercebido. Isso não acontece se a mulher estiver grávida.
Ainda é uma preocupação.
É uma preocupação,
sim. As grávidas precisam usar repelente.
Sim, sim. Tem que usar repelente, tem que usar roupa longa, tem que manter o corpo minimamente exposto. E tem um horário que o mosquito age mais. Isso principalmente no amanhecer, onde o mosquito está em polvorosa, e no anoitecer, que é justamente os horários onde passa o fumacê. Ah, Fábio, esse fumacê passou aqui em casa meio-dia. Não é efetivo. Ele tem que passar sempre no final da tarde ou no início da manhã, que é justamente aquele momento que o mosquito sai em busca de sangue, em busca de se alimentar. A mosquita, principalmente, né? Que quem provoca a doença
é a mosquita. Nada, tá vendo?
Inclusive, sobre a gravidez, a nossa ouvinte Paula tá ouvindo na paralela. Ela falou que tá grávida de 7 meses, que ela usa, assim, um repelente. E a pergunta dela é se realmente o repelente é eficiente.
Ajuda. Né? O que a gente tem que estar atento é que o repelente ele tem que ser reforçado a cada 2 horas. O repelente pra grávida, às vezes, se tiver qualquer problema ou lesão, ou intolerância à pele, às vezes o repelente você tem que colocar na roupa. Tem uma outra orientação que a gente dá, a gente pede a grávida que use roupa escura.
Aquele sprayzinho, né?
Isso, a gente pede que use roupa escura, porque a roupa escura afasta um pouco mais o mosquito do que a roupa clara. Então tem algumas orientações que a gente faz para a gestante e pede a ela que tome esses cuidados. É extremamente importante o cuidado pessoal de proteção, mas a gente tem que ter cuidado com o peridomicílio. Armazenamento de água, as garrafas.
Seja, em volta de suas casas.
Justamente. A dengue não é ação individual, é ação coletiva. Tem que ser toda uma comunidade empenhada em controle de doença.
E olha, tem uma pergunta aqui do ouvinte que ele fala sobre a questão disso. Ele está perguntando com que frequência eu devo inspecionar a minha casa e o quintal para eliminar mosquitos. Que ele costuma fazer isso a cada 3 meses. É muito tempo a cada 3 meses?
Pois bem, teve uma campanha o ano passado no Ministério da Saúde, não foi muito à frente, que ele dizia que 10 minutos salvam sua vida. Ele pede que 10 minutos por semana seria o suficiente para você fazer uma vistoria na sua casa e garantir que você vai estar protegido. Naqueles 10 minutos você vai ver se tem água empoçada, se tem uma garrafa acumulando água, se seu reservatório de água está devidamente tampado. Então esses 10 minutos são extremamente eficientes. Então se você tira 10 minutos por semana para fiscalizar seu peridomicílio e garantir e fomentar para que seus vizinhos façam o mesmo, você vai estar protegido, você vai conseguir um impacto muito grande.
Eu vou passar a palavra para o Osvaldo, mas aqui eu vou falar aqui da a importância dos agentes de saúde. Quando o agente de saúde bater em sua porta, abra suas casas para que ele fiscalize os reservatórios de água para ver se está tudo direitinho para evitar o Aedes aegypti.
Osvaldo. E é importante a gente chamar a atenção da população sobre a questão dessas arboviroses, porque é um envolvimento direto da população. Você que está nos ouvindo, você tem que cuidar do seu quintal, do seu vaso de planta, mas alertar seu vizinho também. Não adianta eu ter minha casa protegida e meus vizinhos não terem o cuidado. Então, o combate, o acompanhamento a essas arboviroses dependem necessariamente do envolvimento de toda a população, né, doutor?
É comunidade. A gente tem que entender que proteção e saúde, a gente fala isso, já falou muitas vezes, saúde não é indivíduo, saúde é o coletivo. Tratar, usar medicamentos, usar vacina é individual, mas o cuidado, o que a gente faz aqui, que é promoção à saúde, é coletivo. Todo mundo tem que sua responsabilidade, tem que assumir sua responsabilidade. A gente sabe que o mosquito, o Aedes no caso, ele tem uma área de ação, um raio de 2 km. Então é um bairro completo. Imagine que é 2 km para a direita, para frente, para trás, para a esquerda. Então é uma área muito grande que o mosquito circula. Então a gente tem que ter todos atenção.
O começo dos sintomas são parecidos, pelo que você colocou para a gente, mas que sinal de alerta a pessoa que está nos ouvindo deve ter para buscar um atendimento médico para entender como tratar ou como lidar se é dengue, zika, chikungunya?
Ou seja, quando é para ir para a UPA,
pois bem,
atrás de atendimento?
No caso da dengue, que de todas é a que a gente tem o maior temor, porque ela mata e pode matar em até uma semana, a gente tem os sinais de alerta. Sinais de alerta são dor de cabeça, dor abdominal, dificuldade para respirar ou dificuldade para consumir líquidos, porque a máxima que a gente sempre coloca é que o paciente tem que se manter hidratado, porque tem a situação e a preocupação da gente da dengue e das arboviroses é a febre hemorrágica da dengue, que é quando você tem alterações sanguíneas que a plaqueta, que é uma partezinha do sangue que é responsável pela coagulação, se perde com a dengue. E quando você tem uma baixa de plaquetas, você pode ter o que a gente chama de febre hemorrágica da dengue. E geralmente ela está associada com esse... Ela provoca acúmulo de líquidos em determinadas partes do corpo. No pulmão, então você tem uma dor ao tentar respirar. Você pode ter um acúmulo de líquido na barriga, então você tem uma dor de barriga difusa. Você pode ter uma cefaleia, uma dor de cabeça muito intensa. Então se você tem esse sinal, se você vomita demais, se você tem diarreia demais, porque isso promove desidratação. Se você tem um desses sinais, você deve procurar um serviço médico de saúde.
Perfeito. Nós temos perguntas, Kátia?
Temos sim. O Dr. Sérgio Evangelista, ele diz, bom dia. As doenças transmitidas por insetos são exclusividade dos trópicos ou país e outras regiões do mundo ou também são acometidas com essas doenças? Ele está perguntando se só aqui no nosso Brasil, mas outros países são acometidos com essa doença.
E os países também têm. Aqui no Brasil, antigamente, a gente via que a dengue se concentrava mais no Norte e Nordeste. Hoje a gente vê dengue no sul do país. O mosquito ele vem se adaptando. Antigamente a gente tinha a máxima de dizer que o mosquito da dengue só gostava de água limpa. Hoje você vê dengue em águas, em qualquer condição de tratamento.
Viajante promíscuo,
a dengue. Promíscuo. E ele vem se adaptando. A gente já tem dengue, casos de dengue no sul dos Estados Unidos. Tem um documentário que a gente que passou há uns 15, 16 anos, um quadro de dengue em Nova York. Simplesmente foi CDC, o órgão que seria o órgão máximo de controle de saúde nos Estados Unidos, onde foi bloqueio porque todo mundo achava que era uma guerra, arma biológica que estava sendo utilizada, simplesmente de uma pessoa que tinha saído da África, apresentado um quadro de dengue e simplesmente era uma situação patológica que era desconhecida da maioria dos médicos, porque não fazia parte do exercício. Hoje você, do exercício médico. Hoje você sai da Bahia para Europa, tem voo direto. Você leva um mosquitinho armazenado
lá dentro,
no bolso.
Então você viaja para a Europa
com você. Bem, então você é econômico ou executiva. Então você pode adquirir, ser picado pelo mosquito hoje, viajar e daqui a 4, 5 dias você vai apresentar a doença em qualquer outro lugar. Talvez lá você não encontre o Aedes para disseminar para outras pessoas. Mas a doença pode estar presente em qualquer lugar do mundo por conta das facilidades que a gente tem hoje.
Agora, Fábio, olhando a história do Aedes, em 1955 ele foi declarado o Brasil livre do Aedes, ou seja, eliminado. E nos anos 70 houve o recrudescimento, ou seja, houve uma falência da competência da saúde pública brasileira.
De controle.
Onde é que a gente falha? Se o mosquito pode ser controlado?
Pois bem, teoricamente, diz que o mosquito foi reintroduzido ao Brasil a partir do crescimento do comércio com a vinda dos navios do Oriente.
Ele veio de viagem.
Veio de viagem. Dos navios que vêm do Oriente, que passava pela África, que vinha para o Brasil. Então ele foi trazido, reintroduzido, e aqui ele encontra o meio propício. Ideal. Quente, muita chuva, verão, muita chuva, área de seca. O que é que acontece? O mosquito ele deposita seus ovos na época de chuva, para de chover, a água abaixa o nível, os mosquitos ficam ali sequinhos e os mosquitos, os ovinhos do mosquito, ele carrega e mantém o vírus ali dentro do ovinho durante meses. Entre 300 e 400 dias você ainda tem vírus viável. Você volta a chover, aumenta o nível da água e tudo que ele quer é água. Ele vai eclodir novamente e já nasce um mosquitinho contaminado pelo vírus. Então você vai ter uma nova disseminação. Então a preocupação para a gente das arboviroses não é agora no período chuvoso. A preocupação da gente é justamente no verão, porque você vai ter uma diminuição da água, os ovos vão ser depositados. Quando voltar o novo momento de chuva, você vai ter uma ascensão do número de mosquitos. Então a preocupação da gente é sempre no verão, entre janeiro e fevereiro.
Doutor, a gente sabe que tem muitos estudos acontecendo hoje com relação a vacinas, a controle dos mosquitos. A gente tem a vacina para a febre amarela. Como é que está esse processo de pesquisa e o avanço que a gente tem que garanta o enfrentamento à dengue, à zika, à chikungunya, além da febre amarela, que é a única que tem aplicação de vacina?
Pois bem, a febre amarela a gente já tem a vacina disponível no Programa Nacional de Vacinação. Tem países, quando você viaja, você tem que apresentar a comprovação da vacina de febre amarela.
E no Brasil, quando viaja para a Amazônia, por exemplo,
você tem que ter febre amarela. Na verdade, quando você vai para o oeste brasileiro, quando você vai para o centro do país, é prudente que você faça a vacina. Região de Goiás, Chapada dos Veadeiros... quem vai conhecer o Pantanal, é interessante que você esteja vacinado para febre
amarela. Interessante ou é mandatório?
Mandatório, desculpe. É mandatório que você seja vacinado. Hoje, para você. Faz diferença. Hoje, você, para garantir proteção para febre amarela, você precisa documentar uma dose em cartão vacinal. Uma dose completa, uma dose cheia, porque teve uma época quando a gente teve em falta, a gente usava subdose, que era aquela dose subcutânea com validade de 2 anos, mas se você fez uma dose habitual intramuscular, você está protegido para a vida toda. Dengue, nós temos vacina. A Qdenga, o nome da vacina. A gente fala o nome porque só tem ela circulando. A Qdenga é uma vacina altamente eficiente. O impeditivo da vacina da dengue é que ela só é utilizada para um nicho específico da população. São crianças de 4 anos a adultos abaixo de 59 anos que não tenha nenhuma comorbidade imunossupressora. Porque se trata de uma vacina de vírus vivo atenuada, em que uma pessoa que tem a imunidade prejudicada pode transformar aquele vírus vacinal em uma forma reativa que mimetiza a dengue. Chikungunya, zika, não temos vacina, mas tem um estudo brasileiro que está desenvolvendo um anticorpo monoclonal para mulheres com zika na gravidez.
Que maravilha!
Que se mostra extremamente eficiente. Que vai funcionar como outros anticorpos que a gente tem, o palivizumab para sistema respiratório. Sim. A gente vai ter esse anticorpo produzido no Brasil, tecnologia brasileira, de combate à zika na gestante. Então, futuro promissor que nós temos nos próximos anos.
Excelente. Antes de passar para a Kátia para a última pergunta, você falou do Qdenga. É disponível no SUS?
Sim, a Qdenga é disponível no SUS para crianças. Infelizmente não tem para todos, porque não tem quantitativo de vacina adequado para todos. Hoje ela está na população infantil de 4 a 12 anos.
Exclusivamente.
Exclusivamente.
E se eu quiser ir na clínica privada, eu tomo?
Na clínica privada você toma.
Mas tem que ver o infectologista antes
para ver se eu sou. Para garantir que você pode, que é seguro você fazer uso dessa vacina.
Perfeito. Ó, tem duas ouvintes aqui, a Beth está em Lauro de Freitas, ela pergunta se aumentar a imunidade ajuda em alguma coisa. E tem também pergunta vindo da cidade de Sapeaçu, Bahia. Ela pergunta se que pessoas que já tiveram dengue devem ter cuidados diferentes.
Pois bem, segunda pergunta. A dengue, a gente tem uma máxima que é o seguinte: o segundo episódio de dengue é sempre pior do que o primeiro, ou do que o anterior. Nós temos hoje 4 vírus de dengue circulante. O primeiro episódio geralmente é oligossintomático ou assintomático. Você passa e nem sabe que teve. Você faz um dia uma sorologia e descobre: oh, eu tive dengue. Os casos subsequentes geralmente tendem a ser mais agressivos. Por quê? Porque eu fui apresentado ao vírus, meu organismo produz anticorpo contra esse vírus, quando esse vírus tenta me atacar novamente, ele vai responder de uma maneira muito mais agressiva. E essa resposta mais agressiva corresponde em uma queda de plaqueta mais efetiva, então a chance de eu ter um evento hemorrágico pela dengue é muito maior nos casos subsequentes. Então, para quem já teve dengue, o zelo e o cuidado sempre deve ser maior.
E a imunidade ajuda, doutor?
E em questão à imunidade, a questão da dengue é muito peculiar. A fase crítica da dengue não é quando você adquire o vírus, que a gente chama de fase de viremia. A fase crítica da dengue é a fase final de doença, que é a fase imunológica, que é quando seu organismo responde à presença na produção de anticorpos. Então, quanto mais efetiva a sua produção de anticorpos, maior sua chance de ter um quadro de doença mais agressivo. Então, a imunidade tem que ser modulada e a imunidade é individual de cada um. Você tem que se proteger, você tem que evitar, porque a forma mais efetiva é justamente a combater o mosquito.
Não é isso aí, são 7h59, o tempo voou quando a gente recebe convidado bom, é isso aí,
mesmo.
O tempo
passa voa, que nem percebe.
Passa que nem percebe, doutor Fábio Amorim, médico infectologista do Hospital São Rafael e da Oncologia Dó, queria agradecer imensamente, você desfilou aqui lindamente tudo sobre as doenças relacionados a mosquitos. Queria agradecer sua brilhante participação e deixar aí 15 segundos finais para você dar sua mensagem final.
E aproveitar para pedir à população, para quem está nos ouvindo, para fazer a parte deles. É um envolvimento coletivo.
Justamente. O que a gente só precisa de 10 minutos por semana. E isso garante salvar vidas. É um prazer estar aqui com vocês. Ficaram alguns mosquitos. Que não
foi a leishmania,
né? Poxa, a gente não falou de leishmania, de malária. Mas não se preocupe, ano que vem já está garantido, a gente vai concluir e falar dos outros. É um prazer estar aqui. Lembre-se, 10 minutos por semana salva vidas. Isso para você, isso para o seu vizinho, para toda a comunidade. A gente está aqui para promover saúde, promover educação. Acho que é a melhor forma da gente cuidar de gente.
Com certeza. Fábio já é sócio aqui do programa. Até semana que vem. Tchau.
Ó, De Olho na Bahia fica por aqui. Volta pra você amanhã a partir das 7h30. Fique com a programação local da sua cidade.
Saúde e bem-estar.
Oferecimento Oncologia D'Or. Uma rede sempre movimentada.